Mesmo quando não tem idade para isso, o bom fascista lembra com saudade os bonitos livros da instrução primária do tempo do antigamente. Ali não havia cá ideologias, só o retrato de Salazar. As imagens da mãe em casa a fazer as lides domésticas como uma boa dona de casa, enquanto o pai ia para o trabalho. As primeiras letras eram pura e singelamente o necessário. Obediência a quem manda. E tudo está bem quando obedece bem. A mulher submetia-se ao marido sem caús nem ais. E aprendíamos gramática dividindo os pobres em pobres, pobrezinhos, muito pobres, muitíssimo pobres e paupérrimos. E devíamos logo aos 6 anos, que é quando se decide melhor, decorar não haver no mundo mais linda e promissora carreira do que a de da dor da vida pela pátria. Bons tempos em que não havia cá lugar para dúvidas, porque na escola só nos ensinavam o que era certo e verdadeiro. E não havia cá ideologias nem lavagens ao cérebro para ninguém. Já a escola de hoje, um nojo. Ninguém aprende nada, os professores estão mais preocupados em fazer greves que em ensinar. E os langões passam trabalhos de casa à torto e a direito apenas porque não querem fazer nenhum. E já de que não sabem ensinar, ou então só de que ensinam coisas que não interessam a ninguém. O bom fascista ainda se lembra do que penou nas mãos dessa gentinha. E os piores de todos eram a setora de história, o gajo de filosofia e a fufa que dava português, porque iam para lá só indoutrinar. E todos sabemos que a escola não é para meter ideias. A escola é para ensinar. Caros ouvintes, acabaram de ouvir a lição 58 do Manual do Bom Fascista, que diz que o título é O Bom Fascista Não Quer Ideologias na Escola. Ora, temos connosco, nesta emissão de um homem
e uma mulher,
uma voz masculina, que é do autor do Manual do Bom Fascista, Rui Zinck.
Obrigado por me teres aqui no teu programa, Inês Pedrosa.
Não, é que achei, não combinámos, mas eu achei que como hoje íamos falar da perniciosa ideologia de género, de como ela está a invadir as escolas portuguesas para susto de várias famílias honestas e do CDS-PP e do Iniciativa Liberal e de mais assim umas pessoas, achei que era interessante trazer esta lição para lembrar como era a escola sem ideologia, porque claro que nada disto era ideológico. Achar que o lugar da mulher é em casa, o lugar do homem é no trabalho, a mulher submete-se ao homem, as meninas vestem de cor de rosa, os meninos de azul, os meninos dão a vida pela pátria, as meninas dão o couro à mão do marido se ele as quiser açoitar para tirar o stress. E assim é que estava o mundo a correr bem sem ideologia.
Pois, não, as pessoas não se metiam em política. Que é, aliás, o que acontece quando vivemos em regimes autoritários, ninguém se mete em política. Não há cá ideias, tudo é normal. E como nós sabemos, a monocultura do pensamento caracteriza-se por isso.
Exato.
Que é normalizar o pensamento único.
É
muito engraçado que hoje em dia as pessoas que são a favor do pensamento único queixam-se de que estamos a caminhar para um pensamento único.
Pois.
E as pessoas que sempre acharam que a sua ideologia não é ideologia, que aliás é muito típico, nesta coisa, é mais típico de uma certa área da vida política portuguesa do que de outra, esta ideia de nós não nos metemos em política, nós só falamos da realidade. Nós somos realistas, nós limitamos a dizer as coisas
como elas são.
Pão, pão, queijo, queijo.
Uhum.
Os outros é que são fantasistas.
Sim.
Os outros é que têm fantasias e têm ideias. E a ideia está para fúria. A mim assusta muito de ver pessoas que até estudaram, pessoas que até tiraram alguns cursos, e fingirem manhosamente que não sabem que a ideologia não é uma palavra feia.
Nem sequer sabem que não há pão-pão. Há o pão de Mafra, o pão do Alentejo, há o pão integral,
há o pão de
sementes, há o pão de Deus, Há o queijo da ilha, há o queijo fresco, quer dizer, não há pão, queijo.
Sim,
há muitos queijos e muitos peixes, pois.
É, e depois o concreto tem características, claro. E as pessoas interagem, ou seja, nós somos humanos.
Uhum.
E a nossa vida humana é muito simples. Nós estamos ao mesmo tempo ligados à Terra e estamos ligados ao Espírito. Ao mesmo tempo, nós estamos ligados ao que nos acontece no dia-a-dia, como aos gatos,
uhum.
mas ao mesmo tempo nós vivemos no passado, no presente e no futuro.
Uhum.
Nós temos anseios, nós temos sonhos, nós temos medos de coisas que estão lá e que não estão lá. E até temos saudades de um tempo dourado que nunca existiu.
Sim, exato. O tempo dourado, de facto, nunca existiu. Tu costumas falar aqui, no último programa contaste uma anedota do Woody Allen, e estou-me a lembrar de um filme do Woody Allen que eu gosto muito, dos da última fase, que é Meia-Noite em Paris, que é todo sobre esse tema, que é um escritor que quer ir para Paris e quer apanhar o clima dos anos 20, os gloriosos anos 20, em que interagiam em Paris grandes nomes franceses, internacionais da escrita, e eram a boémia, os anos loucos, e depois vai parar a esses anos e eles estão a sonhar e dizem: estes anos são uma porcaria, o que era bom eram os anteriores. Estamos sempre nessa ideia, e na verdade, se tentarmos olhar com um bocadinho mais de objetividade para o mundo, apesar do estado complicado em que está o mundo hoje, a pobreza genericamente diminuiu muito, e não só em Portugal, no mundo, ou seja, aumentou a desigualdade social, mas também aumentou a canalização, a água canalizada, diminuíram as doenças em grande parte do mundo, morre-se a esperança de vida em grande parte do mundo, subiu bastante. Hoje dizemos problemas com os velhos, ninguém ligou aos velhos. Porque é que antes toda a gente ligava aos velhos? Porque eles já tinham morrido.
Pois.
Porque aos, a gente de 60 e poucos anos morria,
portanto. É, mas repara, tu estavas agora a dizer, eu estava a concordar contigo, mas quando de repente tu disseste e várias doenças foram já curadas, eu de repente digo: calma aí, sabes que agora doenças infantis, doenças que antigamente se apanhava na infância, se não se apanhasse na infância depois eram perigosas.
Sim.
E que podiam matar e deixavam maleitas foram entretanto curadas com vacinas, agora estão a voltar porque há uma epidemia de grupos com cultos, não sei se religioso ou outro, que são contra as vacinas.
Exato.
E
olha,
então,
aí.
Volta, nos Estados Unidos volta...
Sim, há gente a morrer de doenças que estavam erradicadas e que eram doenças infantis e que nos Estados Unidos e noutros países.
Eu gostei muito que tu lesse uma passagem do meu livro, porque é sempre simpático,
mas claro,
eu gostava de retribuir, só que infelizmente o livro que tu foste lançar aos Estados Unidos está em inglês e é um bocadinho, não é aqui bom agora ler, é o teu segundo livro já nos Estados Unidos.
Sim.
Portanto, é complicado eu estar aqui a dizer, a ler o Faz-me Falta em inglês, mas os dois, tu para promover o teu livro, eu para trabalhar, estivemos os dois recentemente nos Estados Unidos.
É verdade.
E de repente eu fui com o meu filho mais novo, como vou sempre que posso, como tu também foste com a tua filha.
Sim, exatamente.
Que, aliás, ouvi dizer que o teu inglês é fracote e ela é que esteve a fazer de intérprete e a fazer o grande trabalho.
A fazer o trabalho,
portanto,
é verdade.
Isso não é nepotismo, tu... Mas ela pagou o bilhete dela, não foi?
Ela pagou, eu paguei o bilhete
dela. Tu pagaste
dela,
o bilhete dela. Eu também paguei o bilhete do meu filho. E então o que aconteceu foi que é precioso sempre quando eles já são adultos e ainda têm paciência para nos aturar, e a certa altura disseram-me da universidade onde eu já fui muitas vezes, eles disseram-me: oh Rui, este ano eles precisamos mesmo de uma comprovação que você tem a vacina contra o sarampo.
Tu ou o teu filho?
Sim, os dois.
Ah.
E eu disse: mas nós temos. Está bem, mas têm que ter uma prova. E fomos os dois ao centro de saúde da nossa área E surpreendentemente, foi muito rápido. Quer dizer, eu esperei 2 horas num centro de saúde que serve muita gente. 2 horas não me chocou.
Claro.
E depois, em 5 minutos, não só viram as vacinas dele, ele tinha tudo bem, eu tinha a vacina contra o tétano já desatualizada. Tomei a vacina ali em 30 segundos e, de repente, imprimiram a prova de que nós tínhamos vacinas. Porquê? Porque íamos para um país que antigamente era do primeiro mundo,
sim,
chamado Estados Unidos da América.
E
um país
agora?
Que nós os dois adoramos.
Sim, sim.
E agora tem voltou a ter doenças de terceiro mundo.
Sim, sim, sim.
Portanto,
sim,
é,
sim.
É um pouco muitas, e cá está, as pessoas que são contra as vacinas acham que não têm ideologia.
Pois.
Acham que não se metem em política.
Sim, sim.
Acreditam só que...
Na vontade de Deus ou em coisa parecida. Aí é que, olha, para isso é que eu aí te cortava a liberdade de expressão. É como os que não têm ideologia, mas... porque a ideologia quer quebrar a liberdade de expressão. Eu continuamente tenho discussões no Twitter com gente que está a defender extremamente a liberdade de expressão, mas depois diz: você nem devia ter direito de dizer esses disparates. Quer dizer, então a liberdade de expressão acaba aonde? Não é?
Pois. Mas cá está, as pessoas que não têm ideologia e que são contra as ideologias geralmente gostavam que os outros estivessem calados.
Foi, exatamente.
Gostam muito do silêncio alheio. Aliás, quando alguém me diz que o silêncio é de ouro, sobretudo nós, estando aqui na rádio, que por definição é fala, eu penso sempre: a pessoa que gosta do silêncio é de ouro está a falar do silêncio dos outros, ponho eu. É muito bom quando os outros não levantam a voz e não defendem os seus direitos. O silêncio é maravilhoso.
Claro.
E agora esta, como é que é essa história de, esta, é uma história de casas de banho, não
uma
é?
Uma história de casas de banho que deu aí um sururu também. É verdade que era verão e fora lá os motoristas das batalhas, isso veio tudo no auge
de, É a época Palerma,
mas eu acho que agora já estas coisas duram um bocadinho o ano todo e substituem-se
o tempo está todo trocado, agora a época Palerma é como a Natal, é quando um homem quiser.
É quando o homem quiser. E, portanto, foi um despacho que permite que nas escolas, que uma criança que não se identifica com o sexo com que nasceu ou que está no bilhete de identidade possa ir à casa de banho do outro sexo. Isso criou um movimento contra, como se fosse porque estão a meter ideologia de género. Bem, ideologia de género já a ver. Eu acho que realmente, para não haver ideologia de géneros, provavelmente era mais simples haver só casas de banho unissexo, não é?
Sim.
Aliás, a ideologia de género, nas casas de banho também nunca ninguém se preocupou com a ideologia de género, que faz com que fazia, e penso que ainda faz, alguns que já curaram. E tu saberás bem que foste sempre um pai extremoso, as casas de banho dos homens nos centros comerciais e não sei o que eu saiba, não têm fraldários. Os fraldários são à entrada das casas, para mudar as fraldas às crianças, não? São à entrada das casas de banho das mulheres.
Sabes como é que eu resolvia isso? Ia à casa de banho das mulheres.
Só uma vez houve uma mulher que
me interpelou. E eu aí, como estava preocupado em mudar a fralda, fui bruto, chamei-lhe parva e acabou a conversa.
Mas houve uma mulher que se queixou, que não tinha de estar ali. Pois.
É.
Lá está, porque não havia hipótese de um homem, na casa de banho que lhe é atribuída, mudar a fralda ao seu filho, porque não havia ideologia de género.
Sim, mas,
não é? Mas havia a ideologia de género que não existia, dizia que as mulheres é que mudou as fraldas.
Mas olha que aí
é um direito das mulheres.
Olha que aí tu já ouviste esta história, mas deixa-me dizer-te que esse passado é doirado. Eu tenho muitas saudades do tempo em que, sobretudo, o meu filho mais velho era bebê. Porque, como a minha mulher estava a trabalhar e eu estava a trabalhar em casa durante um ano, eu tive uma santa vida, morava em Campo de Ourique, onde havia gente muito burguesa, um bairro profundamente burguês, classe média, conservador, e eu ia à rua com o bebê, com o canguru, antes de depois nunca virou a moda, mas ia com o canguru e era assim uma ave rara. Não havia de facto naquela altura muitos homens a levarem o bebê ao colo. E o canguru é bom porque é um kit de mãos livres. A criança claro. Fica à frente, vê tudo o que está. E eu era tão bem tratado pelas senhoras do bairro, tão bem tratado por toda a gente. Os homens olhavam para mim, um bocadinho de lado, a achar que eu era meio americado, meio esquisito, aquele deve ser estrangeiro. Mas as mulheres aderiam perfeitamente. Quer dizer, era um encanto. E às vezes havia uma desgraçada com 7 filhos e 10 sacos.
Sim.
E toda ninguém
ajudava. Ia ajudar, claro.
Eu ia com 2 saquinhos leves e vinham-me dizer muitas vezes: ai, Deus lhe dê saúde. só me faltava a auréola. Eu era uma espécie de Nossa Senhora. Nossa Senhora um bocadinho com ar mais viril. E o engraçado é que as pessoas não notam que isso é um preconceito idiota. Portanto, às vezes eu fui prejudicado por não haver casas de banho onde um homem pudesse me dar as fraldas ao bebê. E devo dizer, já tivemos esta conversa também, que só nos filmes é que os homens poderosos, o Schwarzenegger e o Stallone, quando mudam a fralda ao bebê, ou quando o bebê faz xixi ou qualquer outra coisa, fazem uma careta torcida. Porque se tu gostas do teu filho, é a coisa mais fácil. Tu e eu tivemos a sorte de ser pai e mãe no tempo das fraldas descartáveis.
Sim.
Esta é uma das maiores dádivas.
Estás a ver? Lá está, nem sempre o antigamente era melhor. Fraldas de pano que era preciso lavar e que não absorviam, que molhavam tudo. Tinha de se ter muito cuidado a pôr o alfinete, o famoso alfinete dama, porque podia furar a barriguinha do bebê. Portanto, houve muita evolução. Todavia, continua a haver esta distinção, e, como tu dizias, e essa que favorece claramente os homens, e favorece os homens porque são as mulheres as primeiras a dizer: coitado, um homem sozinho com uma criança, deixa-me ir ajudá-lo. E eu tenho inúmeros casos. Olha, o próprio pai da minha filha dizia que adorava ir ao jardim com a criança, que era mais, dizia ele, uma coisa também hoje politicamente incorreta, ou talvez não, que era: ah, há quem ande com o cãozinho para fazer conversa, mas uma criança é muito melhor. Se for uma criança encantadora, melhor, porque é logo um princípio de conversa, é um chamariz.
Sim.
E as pessoas acham, as mulheres acham ainda muito mais comovente um homem que está com uma criança do que um cão, que se tornou mais banal, até porque em Portugal realmente toda a gente tem cães.
Aliás, é uma boa oportunidade de negócio para pessoas empreendedoristas, que é alugarem crianças a homens solitários que queiram ir, que queiram engatar.
Pois,
e
sempre é melhor do que alugá-las para pedir xis, porque também existe, não é? Mas realmente não se percebe. Nem das últimas vezes isso deu um grande sururu, mas agora já na campanha eleitoral das legislativas, quando confrontada, por exemplo, a presidente do CDS-PP, que na altura foi um dos partidos que se movimentou muito contra esse simples despacho, agora já percebeu. Eu acho que, apesar de tudo, depois de se falar muito, as coisas vão entrando, porque a última vez que eu ouvi falar-lhe disso na televisão, ela disse: isso não interessa nada, os portugueses têm outros problemas. Portanto, passou ao lado da... Por outro lado, nós vemos que no Brasil isso está de tal maneira, com o sistema político atual, que recentemente, há poucas semanas, na Bienal do Livro, entrou a polícia da prefeitura, ou seja, da Câmara Municipal, para supostamente apreender um livro em que havia um livro de banda desenhada em que estavam 2 rapazes a beijar-se, e portanto que era um atentado aos costumes, às famílias, etc.
No Brasil. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Isso é para rir, não é?
Não, foi verdade.
Foi verdade mesmo.
Bem, também foi verdade que a seguir houve um rapaz que eu nunca tinha ouvido falar, mas acho que é alguém que é um chamado influencer do YouTube, que se propôs, e fê-lo, comprar 14 mil livros desses e oferecê-los, anunciou nas redes sociais. Amanhã estes 14 mil livros serão oferecidos às pessoas que os quiserem levar, portanto, combatendo essa tentativa. Claro, a polícia também foi lá e não pôde apreender nada, porque depois ainda há umas leis, por enquanto.
Ainda há leis.
Ainda parece que sim. Mas, portanto, acabou por ser uma campanha, eu até depois brinquei a dizer, não quero, eu tenho um livro que é com gays, tenho vários até e tal, mas não querem pôr lá também nessa lista, não querem, oh senhor prefeito Crivella, o autarca do Rio de Janeiro, não quer... Ir lá com os óculos escuros, com os seus polícias
E é uma boa pergunta, é uma lista negra ou é uma lista rosa? Já agora, essas pessoas que têm muito medo das ideologias e do pensamento, tu já andaste de avião?
Várias vezes, sim. Muitas vezes, até.
E tu sabes que nos aviões decentes há uma casa de banho para os homens e uma casa de banho para as mulheres?
Não. Olha, lá está. Não há.
Há.
Só se bem, eu ando andando ao povo.
Não, mas eu imagino
só
que...
Só se há lá nas primeiras classes ou nos aviões particulares do Bolsonaro ou de alguém, do Trump, não
pois,
sei.
Pois, é que eu estou curioso. Não, pois, é que eu também, nós somos privilegiados, porque de facto já tivemos a oportunidade de andar de avião, é um privilégio.
Olha, já havia ideologia de género nos aviões e ninguém se lembrou disso.
Ora, cá está. Essa é uma pergunta. Portanto, temos agora, já tivemos a Greta Thunberg, que fez um gesto, eu acho bonito, discutível, que foi dizer, vou a Nova Iorque para discursar à ONU e não vou de avião para não gastar combustível, mas vou pelo mar.
Já vi contas em que ela gasta mais a ir pelo mar do que gastava
de avião. Há várias coisas. Um dos problemas é que ela foi no barco do salvo erro do Príncipe do Mónaco e nem todas as raparigas de 16 anos têm um barco cedido para ir a Nova Iorque. Aliás, nem todas as raparigas de 16 anos vão a Nova Iorque ou sequer viajam, seja como for. Portanto, há ali um bocadinho de presunção nórdica de classe. Mas O que é engraçado aí, apesar de tudo, é isso, é que há muitos transportes, há uma razão. A Greta Thunberg não vai andar de avião porque acha que gasta combustível. E, a partir de agora, todas as pessoas que são contra a ideologia de género, penso que vão deixar de andar de avião, deixar de andar de comboio, porque os comboios também não têm.
Epá, é tudo ideologia de género.
E portanto
andar a pé.
Mas olha, nos cafés, ou vá uma garrafinha.
Mas se forem a pé, depois param no café e há muito café que também só tem uma casa de banho, assim na estrada.
Isso é.
Epá, temos que ver que a ideologia de género está a espalhar por toda a parte.
Pois vai ser um bocadinho como antigamente, na minha infância, as caminhonetas que era paravam no meio de um descampado e diziam: olha, senhoras para a direita e cavalheiros para a esquerda.
Estás a ver? Prático.
E assim se combatem estas coisas.
Pois, muito prático. Olha, e se ouvíssemos agora o nosso querido António Variações, que felizmente voltou a estar na berra agora com o filme que tem sido um sucesso.
Eu gostei muito do filme.
Sabes que eu ainda não vi, vou ver em breve, mas agora quando estamos aqui nesta conversa não vi, mas quero muito ver, até porque eu conheci o António Variações, eu cortava o cabelo com o António Variações e gostava muito dele. E ele tem uma das canções que não é das mais conhecidas dele, mas que é muito interessante e é muito útil para este tema. Bem, todas as canções dele são sobre este tema da diversidade e da aceitação da diferença. E este chama-se Minha Cara Sem Fronteiras. Vamos ouvir.
Se me apetece, fico onde estou. Se alguém me impede de partir, eu vou. Se me apetece, fico onde estou. Se alguém me impede de partir, eu vou. No.
Mas olha, o filme do António Varações, deve dizer que é um bom filme comercial.
Uhum.
E os dois atores principais vão muito bem. E não
Sim, eu só tenho ouvido dizer bem.
Não os conheço pessoalmente, portanto não
sim,
mas
sim.
Foi pronto, é
muito sobre o princípio, bem, o princípio é sobre o que demorou e como foi feita a carreira dele, não é?
Pois, eu nesta coisa de filmes, eu acho que às vezes menos é mais. Que é a contenção é de ouro. Ou seja, eu entristece-me muito quando os filmes portugueses têm 3 horas na versão curta e, por muito bons que sejam, a menos que sejam filmes de super-heróis, 3 horas por vezes é um bocadinho demais.
Sim,
e às vezes acho que ganhariam um público, que eu acho que é importante. É importante falarmos com quem. É importante tentar falar com toda a gente. Eu acho que é sempre um bom princípio, sobretudo numa arte como é popular e cara, como é o cinema.
Uhum.
Nós, por exemplo, nós somos muito menos snobs, eu e tu, do que muito, muito fazedor de cinema.
Claro.
Porque nós usamos o papel e a caneta e o computador, e depois o livro é um produto artesanal, manufaturado.
Sim, manufaturado e barato relativamente
Agora,
ao cinema, claro.
Um filme é uma coisa cara.
Uhum.
Portanto, eu até nisso gostei do filme, porque gostei. É um filme comercial, sim senhor.
Uhum.
E é um filme que tenta ter gente. Eu acho bem. Sei.
Não, e lembra que naquela época, em 83, no início dos anos 80, 83 e 84, o António Variações foi uma pedrada no charco, neste charco precisamente em que, olha, nessa altura toda a gente se vestia de azul escuro ou preto ainda,
sim,
não havia cores, não havia exibição de diferença, nem nenhuma figura pansexual como ele era, mais do que outra coisa. A alegria era sempre muito comedida e tudo isso, e a ousadia, estava a pensar na letra desta canção: se me apetece, fico onde estou, se alguém me impede de partir, eu vou, se me apetece, fico onde estou, a minha estrada é sem fronteiras, sempre aquela coisa, se me impedirem é que eu vou fazer. A desobediência.
Ele, ligando um bocadinho ao nosso tema da semana passada, ele deu cor àquele tempo que era um pouco cinzento.
Era ainda um pouco cinzento.
E hoje em dia parece normal, mas parece...
Não, e hoje em dia eu acho, se ele puder ver de algum lado, porque ele demorou muito a construir a carreira e depois, infelizmente, foi muito curta, mas foi marcante. Mas nesse marcante, na altura, também ele era muito atroçado, muito zombado, muito maltratado.
Que é uma coisa que as pessoas... É uma coisa que nesta discussão, nesta questão sobre ideologia de género e sobre diferença, aquelas pessoas que têm uma memória, acho eu, falseada, de um mundo em que tudo era feliz, essas pessoas esquecem-se que havia muita gente que era, de facto, calada e magoada. Um pouco, vamos usar o argumento mais pesado. Aqueles alemães, em 1945, que só então ficaram a saber que muitos vizinhos tinham desaparecido e que não sabiam de nada. E esta ideia do eu não sabia de nada é muito interessante, porque o sofrimento de uma pessoa ser diferente e dessa diferença ser ridicularizada, ser insultada, e de um insulto e um enxoval de ser normal, é muito comparável ao que se fez noutros tempos, ainda se faz em alguns países, às minorias, que é tornar normal o enxoval.
Sim, sim.
Por exemplo, o ISIS, agora com os Rohingya, com uma minoria étnica que não é nem cristã, nem é muçulmana,
sim,
uma minoria cristã na zona da Síria. E o que o ISIS, os bandidos do ISIS, fizeram foi os abusos todos possíveis daquela minoria, e aquele abuso aconteceu porque eles achavam que eles eram sub-humanos.
Pois.
Achavam que eles eram duplamente infiéis.
Sim, sim.
nem sequer correspondiam a uma religião monoteísta como é o cristianismo. Eram mesmo o
inimigo. Tratavam-nos como não seres, que foi o grande truque. A linguagem em si, nós estamos sempre com os escritores a falar, a palavra transfigura, a palavra tem poder, mas a palavra também tem o poder de fazer um mal enorme.
A sapatona, a fufa. Eu vou dizer aqui, eu vou dizer aqui uma palavra que é para mim a mais burguesa, que é a fressureira.
Ah, já nem me lembrava dessa.
A fressureira, da fressura, das peles, tudo, e que tem a ver com o imaginário, um imaginário muito, muito grotesco. E o paneleiro, o maricas, todas essas palavras que até parece, uma pessoa estremece desde ouvirem na rádio.
Sim.
Eu estou a ver o João Carrasco
já,
aqui a estremecer.
Mas já é noite fechada.
Mas o que acontece aqui é que é isto, estas palavras. Ai, dizer, vamos ter problemas se calhar por dizer estas palavras aqui na rádio, mas é que estas palavras na nossa infância eram normais.
Ouvi-las
e eram aceitáveis
toda a hora,
e ninguém achava que eram ofensivas. Deixa-te mariquices, que se dizia também a uma criança de 3 anos.
Sim, sim.
Portanto, é muito interessante. Que
parece
mesmo...
uma menina, e menina já era uma diminuição, não é?
É,
diziam-te a ti.
E eu tenho sempre muita, acho muito na piada as pessoas
mariquinhas
que sufocam.
Mariquinhas pé de salsa, havia essa expressão, por exemplo.
As pessoas que são contra a ideologia de género, mas ao mesmo tempo sufocam porque vivemos a ditadura do politicamente correto. Eram pessoas que, quando vivíamos em ditadura, era o lado para que dormiu melhor.
Não dava por nada.
E não sabiam. Ah, não sabia que aquilo acontecia, não sabia isto. Uhum. E de repente é muito, muito engraçado.
Mas eu também acho que aí, sabes o que é? Nós com a nossa... aquele deixar andar de um país antigo, de um povo velho. Também somos um bocadinho... Não estou a dizer que a educação em Portugal seja má, até porque sei que não é má. Porque tive uma filha voltando que estudou cá e depois foi para os Estados Unidos... Quando chegou lá, teve-me logo muito para o liceu, muito boas notas, o que significa que estava bem preparada aqui. Isto
que
só
é o que
para
acontece
dizer,
com muita frequência.
Exato, nós temos aqui umas ideias feitas, mas há áreas da nossa educação / ensino, porque aqui é as duas coisas, que são muito mal tratadas. Eu vejo que há uma grande ignorância dos mais novos, quando falo com eles, de muitos dos mais novos, pelo menos, sobre o imediato, portanto, sobre o que foi a ditadura salazarista e depois, o Estado Novo, digamos, depois a parte de Marcelo Caetano, o 25 de Abril e o pós-revolução. Porque tudo isso passou, quer dizer, já as pessoas que nasceram depois disso já são quase velhas, porque já passou.
Sim,
já, a geração jovem, o 25 de Abril já é uma coisa da história dos pais, mas uma coisa antiga, não é? E não é explicado na escola o que é que se passava. Sei lá, olha, há 2 dias ou 3 até uma rapariga muito feminista e muito de esquerda, que eu só conheço das redes sociais, do Twitter, me perguntava. As mulheres me diziam, dizia-me, soube agora que as mulheres portuguesas não podiam usar isqueiro antes do 25 de Abril. Oh, ignomínio, eu disse, as mulheres e os homens, aí não era uma questão de género, aí era preciso ter licença, e isso nem não davam a qualquer pessoa, e são coisas impensáveis para esta, mas deviam-lhes ter explicado, por uma razão muito simples. Salazar pretendia proteger a indústria dos fósforos, e portanto, e também se pudesse levar umas multas à conta de mais um interdito, melhor. Como faziam os cartazes, que hoje seriam muito politicamente incorretos, beber vinho, dá de comer a 1 milhão de portugueses, que eram os que produziam o vinho, e esses cartazes estavam por aí. E as crianças no campo, para adormecer, dava-se-lhes sopas de cavalo caçado, que era o vinho embebido em pão, cheias de vinho, e adormeceram mais depressa. Pronto, era assim. Não há muito pouca explicação, assim como outra. O hotel faz hoje anos. Parabéns a este homem, sem o qual não havia o 25 de Abril. Foi ele sozinho que fez. Não, calma, já morreram muitos, mas não foi ele sozinho. Foi assim, foi assado, foi... Há coisas, depois vem a ideologia, o hotel é isto, é aquilo. Eu não quero. É possível falar dos factos e dizer, houve esta gente, reuniram-se, houve reuniões clandestinas aqui e ali, este fez isto, o outro fez aquilo. Há coisas que nunca se saberão bem, porque precisamente uma das coisas em relação ao 25 de Abril, o hotel escreveu e vangloriou-se muito, foi muito americano, muito pouco português. E por isso muita gente pensa que foi ele. Os outros todos dizem que nunca disseram nada, porque fizeram um compromisso de honra entre militares de que se fossem todos para a prisão ou fossem todos heróis, não iam nem tomar lugares por ser heróis, nem ir para a prisão, nem denunciar a quem. Portanto, ninguém dizia quem fazia o quê. Nunca. E que prometeram isso para sempre, que o único que não cumpriu foi o... Isto ouvia vários militares de Abril. Eles contam algumas coisas, mas contam... Quer dizer, mas sabes que aquilo foi uma organização coletiva, não é? E já havia também jovens a dizer, ah, eles, naquele dia foi uns tropas que decidiram, vamos a Lisboa, porque aquilo já caiu, que o Marcelo Caetano está a xé-xé, mas eles não fizeram nada, aquilo, o regime caiu de podre. Ora, isto é falta de informação histórica que estão a dar. Isto, sim, é falta, não é de mais nada, senão de conhecimento, que depois cria essas perversões, de vermos jovenzinhos a dizer, ao menos tínhamos o tesouro cheio, tínhamos a arca cheia, o país era rico no tempo de Salazar, uma ilusão de ótica.
Sim, uma ilusão de ótica, tudo isso era ilusão de ótica. Pois. E o facto que tem alguma importância de termos tido durante 13 anos uma guerra colonial anacrónica.
Sim, sim.
Depois foi o que foi. Uhum. Mas quando uma pessoa apanha tarde o tempo, depois, olha, leva com coisas anacrónicas. Mas eu por acaso acho que, para todos os efeitos, a nossa democracia foi estes 45 anos foram um sucesso.
Sim. Todos...
E sim, mesmo o tempo em que Cavaco esteve no governo, só para as pessoas não dizerem que aqui...
Não, estamos a tentar ser objetivos,
não, foi,
claro. Tudo ter corrido muito mal, correu muito mal em muitos países, houve uma revolução igual a esta.
E neste momento,
não saber celebrar isso, não é?
E neste momento temos, infelizmente para o mundo, temos uma série de gente que faz diariamente propaganda da nossa democracia. Uhum. Chamados Donald Trump, Jair Bolsonaro,
sim.
Erdogan,
Salvini, temos uma equipa de publicitários bons.
Essa equipa de publicitários que neste momento faz
o nosso turismo
crescer. E há pessoas que... Não, há pessoas que ficam... As coisas boas não duram para sempre.
Pois não.
Mas, de facto, infelizmente, o retrocesso... Nós, já agora dizendo, nós temos um Serviço Nacional de Saúde a precisar de grandes remendos.
Sim.
Mas o nosso Serviço Nacional de Saúde é menos mau do que o Serviço Nacional de Saúde em países com muito mais dinheiro.
Claro, claro.
Nós, apesar de tudo, cá está, temos vacinas.
Uhum.
E, apesar de tudo, a discussão ridícula sobre se algumas crianças, muito poucas, no liceu, quiserem ir a uma casa de banho onde não se sintam intimidadas, ou achincalhadas, ou outra coisa qualquer. Mesmo essa discussão foi fogo de vista, mas vá lá, não houve archotes nem fogueiras.
Também porque há um fundo de bom senso.
Se calhar já não temos de novo licença para isqueiro. Temos.
Enfim. Penso que estamos quase ainda temos tempo para mais dois dedos de conversa muito, muito curtos.
Olha, desde já podemos dizer uma coisa, que é este programa teve os cuidados técnicos.
Falámos do João, mas não falámos.
Teve os cuidados técnicos de João Carrasco e teve a produção
da Cristina Condinho.
Excelente, como sempre.
E antes de acabar, também dizer...
Qualquer asneira que nós tenhamos dito, é culpa deles.
Ah, exato. Sobretudo da Cristina, que produziu. E, portanto, olha, os teus palavrões todos hoje já vão...
Vão todos à custa da... À pala da Cristina.
À pala da Cristina.
E do João.
E do João. O João não. O João é o Carrasco.
Ah, pois.
Lá está. Também não, olha, outra coisa que eu não gosto, por acaso eu gosto, mas pronto, é irresistível.
É irresistível.
Também é uma coisa
brincar
fascista,
com
brincar
pessoas.
Com os nomes das pessoas. Tu não tens culpa de ser de zinco,
pois.
Não é? Quando podias ser de ouro, também.
Sim, mas sabes que quando eu era jovem, coisa... muitas... Quando eu tinha uma namorada, assim, diziam, ela levava sempre com a piada, Ai, tu andas agora com o Rui, tu és uma gata em telhado de zinco quente.
Ah, telhado de zinco. Ai, vi. Bem, pá, mas tu davas-te com rapaziada muito.
É, rapaziada que conhecia o Tennessee Williams.
É, sim, exato.
Rapaziada que tinha visto o filme com o Marlon Brando. Que...
Tu não eras ali do bairro popular de Lisboa? Este Lisboa popular está a ser muito.
Opa, mas tínhamos cinema. Ali, no, ali, ali na, na zona. Sabes que a zona do Recife, onde eu vivia, tinha uns 5 ou 6 cinemas de piolho. O Salão de Lisboa, no Martim Moniz, no Arco Central do Recife, o Animatógrafo. Tínhamos ali onde é o Politeama. Tínhamos ali ao lado o Olímpia. Enfim, muita coisa, muito ao lado do Coliseu, onde ainda, onde ainda há circo e outras coisas, onde é agora um barzinho, era também um cinema. Nem me lembro
nesse
do nome
tempo
desse.
Em que não havia ideologia de género e havia cinemas pornográficos, estás tu a ver?
Isto foi antes dos cinemas pornográficos.
Ah, falaste do Olímpia, esse era, não é?
Sim, mas o Olímpia, todos esses cinemas de piolho, antes do 25 de Abril, eram cinemas de reprise. Passavam sempre filmes, passavam sessões duplas.
Uhum.
Tornaram-se
com filmes, bilhete, pagava, que vias dois filmes.
Com bilhete, vias dois filmes e
estás a ver lá o dia inteiro. A beleza desse tempo, é verdade.
E depois é que aquilo, epá, veio a liberdade e atrás da liberdade vem sempre.
A pouca vergonha.
A pouca vergonha. É isso mesmo.
Olha, por falar em poucas vergonhas, agora temos mesmo que acabar. Ficamos com pouca vergonha para a semana, que isto tudo é uma pouca vergonha, aliás. Mas deixamos uma canção com letra da nossa Eugénia Meli Castro, música do nosso, também nosso, Caetano Veloso, cantada a meias pelos dois e que tem a ver com estes temas, que diz, uma das partes da letra diz: tudo é normal e esquisito, meu coração imprevisto. Eugénia Meli Castro e Caetano Veloso para fechar esta emissão. Até para a semana.
Boa noite, até para a semana.
Dentro de mim quase existo, quase tudo, quase aquilo, quase isso, oposta desde o início, pelo princípio das metas, dos mitos mal e bem. Mal e benditos, vícios de um só mesmo vício, cada um para o seu canto, lados de um só mesmo encanto, como serão. Os finais, os infinitos, tudo é normal e esquisito, meu coração imprevisto, quase tudo, quase aquilo, quase isso, quase isto. Benditos, vícios de um só mesmo vício.